2024 acaba de começar, pois começa agora a terceira temporada do Desce a Letra. Tchau!
Caralho!
E aí, meninos?
Estamos de volta, né?
Estamos de volta!
Pode 24 que a gente vai...
Pode vir! Pode vir, filho! É, venha! E aí, menino Load, da hora?
Tava com saudade, hein, Buba? Tava com saudade de vocês.
Bubassauro, mano. E aí, Bubassauro?
Um mês separado?
Um mês, mano. Foi a primeira vez que a gente faz isso, né?
Primeira vez.
Nossa, não.
Aliás, isso é legal falar pra galera, que a galera ficava me perguntando pra mim: ai, Load, quando vai voltar? Você não conversa? A gente combinou que todo mundo ia sair de férias em janeiro, então a gente nem conversava pelo zap.
A gente nem se falou, tá? Não falamos nada. Eu tô revendo o Load depois de um mês. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Nós vamos falar sobre tudo que vocês querem ouvir, sobre tudo que tá acontecendo. Inclusive, sobre o Load que foi preso!
É verdade.
Eu sabia? Internauta brasileiro, esse é o primeiro notícia do Dessa Letra Show de 2024 para começar a temporada 3.
Caraca.
Load, você foi preso, mano.
Detido,
edifique,
mano.
A gente.
Qual é que é a fita, Load?
Pô, fui passar minhas férias, né, de ano em Foz do Iguaçu e depois eu fui pro Paraná, em Campo Mourão. Obviamente eu levei todas as minhas latas de spray, né,
certo,
pra fazer grafite lá. E aí eu fui detido duas vezes, né?
Certo.
Na verdade, uma vez me pararam bem no meio do processo do grafite, e aí eu desenrolei ao vivo, que eu tava ao vivo.
Certo.
Eu tava com a câmera ao vivo na Twitch, e aí eu desenrolei ali com o policial, ele me liberou pra ir embora, eu fui embora tranquilo, só não consegui terminar o grafite. Na segunda vez eu falei, bom, não tem como dar ruim fazer um grafite numa pista de skate. Vamos lá, você pega uma pista de skate, ela tem o quê? Arte pra todo lado, né?
Uhum.
E aí a gente foi... Falei, bom, fiquei lá demorando, aquela coisa, explicando as coisas que eu tava fazendo, até que alguém ligou pra polícia e denunciou que eu estava lá fazendo um vandalismo.
Uhum. Isso chegou... em Campo Mourão, Paraná.
Isso, chegou duas viaturas. Duas.
Caralho.
Pra conter um homem com uma lata de spray.
Caralho.
Aí eu tentei,
mano,
desenrolar ali, porque isso é outra coisa, né? Eu falo que, pô, tô na minha razão, eu tô fazendo uma revitalização na pista de skate.
É, pista de... Pô, imagina se eu não poder grafitar a pista de skate.
Pô, pelo amor de Deus, né, velho?
Porra,
pista,
mano.
Pista de skate sem grafite é igual... A pista de skate já tem que vir já toda pintada, mano.
Vamos fazer, faz uma pesquisa de opinião, eu acho que até no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul... Pergunta pros skatistas, né? Porque eles é quem usa a pista.
Exatamente.
Pergunta pro skatista o que ele acha do grafite pra ver se...
Tudo cinza.
É.
Para que isso?
Não, a pista tava toda verde, assim. Parecia uma parada do Palmeiras, tá ligado? Era o mesmo tom.
Não dá, né? E não dá, né?
Não dá. E tinha molecada lá, porque eu fiquei trocando ideia com a molecada. A molecada, pô, que legal que você tá fazendo, não sei o quê. E aí chegou duas viaturas, fiquei lá desenrolando, sei lá, durante meia hora, explicando pros caras, não, mas você tem autorização da prefeitura? E falei, então, eu achava que eu não precisava, porque é uma pista pública,
uhum,
e eu tô revitalizando ela, né, tô colorindo, dando, uhum, uma vida. Aí eles, não, a gente vai ter que te levar pra delegacia.
Caralho, mano.
Falaram aqui no chat que confundiram a lata de spray com um fuzil.
Né? Pois é, né?
Nossa, e eu falei, sério isso? Ele, não. Tem lá o vídeo no meu canal. Eu falei, sério isso? Ele, cara, a gente não vai te tratar como vagabundo. Eu falei, até porque eu não sou.
Até porque eu não sou. Obrigado pelo mínimo. Obrigado por não me tratar como um vagabundo, tá? Eu acho que eu esperava isso de qualquer órgão do Estado, tá ligado? Obrigado.
E foi engraçado, porque durante todo o processo, né, até ele fazer meu boletim, eu achei que eles só iam me dar um chá de cadeira. Mas aí um dos policiais só realmente queria me levar até esse ponto de eu assinar um BO.
Nossa.
E os outros policiais ficavam assim, tipo, mano... E aí eu falava, cara, tipo, eu tô fazendo arte, eu trabalho com isso desde 2014, tá ligado? Muito, uhum, tempo, então vocês que sabem. E aí eles foram lá, fizeram o BO, me levaram pra delegacia da mulher. Aí eu, nossa...
Por que pra delegacia da mulher?
Acho que era a única delegacia que tinha, eu não entendi muito bem. Porque realmente tinha um grafite até lá na delegacia da mulher, de uma mina assim. E aí os policiais ficavam brincando, tipo, ah, ele vai fazer um grafite aqui, que legal, e não sei o quê. E os caras ficavam olhando pros outros policiais, tipo... Não, mano, a gente realmente tá tendo que conduzir ele e apreenderam minhas 45... Não, 25 latas de spray que eu tava.
25 latas apreendida!
Mais de 600 contas, assim, jogado no lixo.
Nossa, velho.
Caralho. Parabéns aí pra polícia de Campo Mourão aí, do Paraná.
Eu assinei, porra, danos a patrimônio público, vou responder, acho que é no dia 5 de março. E talvez, ou eu vou ter que ir pro Paraná, que eu já entrei com... Eu recorri, né, junto com o meu advogado lá. Pra eu responder online ou no Fórum de São Paulo, porque não faz sentido,
caralho,
eu ir até o Paraná só pra responder. E o cara da capa preta ainda olhar pra mim e falar assim, ô, irmão, sério que... Você tá aqui
por causa disso, estamos gastando tempo, dinheiro público pra isso.
É, pois é.
Isso.
E isso é a coisa que a gente coleciona, né? Porque é o primeiro meu, né? Eu até falei pra galera, ô, desculpa a galera do grafite aí, é vergonhoso isso que eu passei, porque a galera vai olhar pra mim e falar, ô, Lodi, pelo amor de Deus.
Isso aí
pista
é
de skate, irmão.
Pô, rodar na pista de skate, mano.
É tipo eu rodar no playground no recreio, tá ligado? A galera falou, ô, mano, você foi pego pela diretora no playground? Aí é foda.
Mas aí o que de máximo pode acontecer?
Ah, eu vou pagar uma multa. É que eu já sei o processo que eu vou fazer, né? Provavelmente eles vão fazer um acordo comigo, onde eu vou pagar a cesta básica, ou eu vou pagar uma multa ali pro estado e tal. Serviço comunitário eu acho difícil, né? Porque talvez se eu servir, vai ser interessante que eu faça uma live servindo comunitário, eu utilize esse tempo ali, abrindo o portão pra escola. É. Mas o rolê é esse e só, tá ligado? Mas eu não posso rodar de novo, acho que durante 2 anos. Porque aí, senão, vai ser mais um processo mais chato, né?
Caralho. Então,
tem que passar aí batido. Vai ter que ter sorte aí, né? Porque parar não vai.
Não, parar não
vai.
Não vai,
né, mano?
É maluco.
As latas falarão por você, filho.
No outro dia, eu já tava pintando de novo.
Lá em Campo Mourão mesmo?
Não, em Campo Mourão não, porque os policiais...
Foi terminar o job, velho. Que
ficou... Os policiais, eles me marcou, porque o primeiro que eu tinha rodado... Tem lá no vídeo, eu rodou no primeiro, o policial faz um monte de pergunta e me libera. Na segunda vez que eu rodei, o policial ele falou, você já foi parado esses dias de novo aí, né? Aí eu falei, sim, porque eu faço isso, né, e tal. Aí eles, aí é complicado, já é a sua segunda vez.
Ah, pronto, onde é que tá na qual que é a regra de reincidência? Na outra eu te deixei ir embora. Você tinha que, imagina, falar assim, eu sou policial, então eu estou errado. Por que que você me liberou? O senhor não fez o seu trabalho da primeira vez que você me parou?
Primeira vez, eu até falei pra eles, pô, é triste que aqui não tem essa cultura, né? A cidade é toda sem cor, sem vida. Você vai pra Maringá, vai pra Curitiba, tem muita, a cena lá é bem quente. Uhum. Eles, aqui a gente não é muito a favor dessas paradas, não, não sei o quê. Eu falei, então, agora vai começar. Uhum. Aí eu carimbei bastante lá e acho que foi...
Carimbei bastante lá!
Pô, fiz vários, mano. Tanto que saiu no Instagram de Campo Mourão, 2 páginas do Instagram, saiu acho que em 2 jornais de lá.
Caralho.
Tipo, homem é preso, porque isso era outra coisa legal. A maioria das pessoas que estavam nos comentários no Facebook e tudo, não sabiam que eu trabalhava com internet, que eu era um influenciador. Uhum. Então eles estavam me defendendo. A maioria da galera tá lá, olha lá, por isso que não tem arte aqui, a cidade é ultrapassada e não sei
olha
o quê.
Olha aí.
Um movimento legal na cidade.
Foda, cara. Foda. Olha aí, então, Campo Mourão ganhando as notícias que prendeu o load. Nós começamos 2024 aí, cheio de acontecimentos. Inclusive, hoje, sabendo que o Daily Show voltava, a Polícia Federal falou, é hoje o Daily Show voltou? Vou dar uma quentinha pra vocês. E foi bater lá em Angra dos Reis e também no Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio, pra fazer busca e apreensão na casa do Carluxo. Operação Cabeça de Nós Todos. É o nome da operação mesmo.
O foda é que se eles foram fazer uma apreensão, a cabeça é muito grande pra poder ver.
Não cabe na viatura, mano. Os caras vão ter que mandar o papa móvel pra botar a cabeçona dele no segundo andar do bagulho, cara, tá ligado?
Ligado? Quando a garagem é muito pequena e a galera faz aquele negócio no portão assim, tá ligado?
Brasil Styles isso daí na garagem, tá?
Mano, isso é Asterix Brasil pra caralho,
não
mano.
Tem como. Mas aí os caras, eles estavam lá em Angra, né? Eles fugiram de barquinho.
Mano, quando eles souberam que... Pra você que não tá sabendo, pra voltar um passo atrás é o seguinte, né? A gente, inclusive, rapaziada, fazendo um disclaimer aqui, nós tiramos férias mesmo.
Sim.
Então qualquer coisa que a gente precise fazer um recall de 2 semanas atrás, eu não sei o que aconteceu 2 semanas atrás. Eu estava offline, certo? Boa. Eu estava offline. Inclusive, até o final desse programa a gente ainda vai citar sobre a questão do PC. E quando aconteceu isso, eu só desliguei minha internet e sumi. Então a gente tá voltando, tá ligado? Ah, não, Cauê, porque isso aconteceu faz 10 dias. 10 dias atrás eu estava offline, mano. Mas o que a gente sabe até o momento é que a Polícia Federal deflagrou uma operação que foi fazer busca e apreensão na casa do Carluxo e de outros membros da ABIN. Inclusive, um deles, a polícia entrou na casa do cara e apreendeu 10 celulares. Eu te pergunto pra que alguém precisa de 10 celulares se você não tá no erro.
Você é louco.
O que você tá fazendo de bom que você precisa de 10 celulares?
Eu vou passar um pano. Porque teve uma época onde as pessoas jogavam Pokémon GO.
Aí o cara...
Sim, pode ser.
Tinha que ter vários celulares ali. Ou então é aqueles TikTok que fica com geolocalização pra ganhar as moedinhas lá fazendo live.
Pode ser.
Mas eu acredito que esses caras não...
Eu duvido. Assim, não. Eu diria que é a hipótese menos provável no momento. Então, a Polícia Federal bateu na porta do Carluxo porque é a investigação que visa apurar essa questão da ABIN paralela, né? A como é o órgão de inteligência do Brasil, dizia-se lá atrás, o Bebiano, o finado Bebiano já tinha dito isso no Roda Viva, muito tempo atrás, que o Carluxo desconfiava do Serviço de Inteligência do Brasil e queria criar o próprio
Meu
dele.
Meu Deus do céu.
Na época não deram muita atenção, muita gente tentou dar atenção, mas não tinha prova de nada, mas agora parece que tá vazando, inclusive... É, informações de que membros da ABIN, Amanda do Carluxo e do Clã Bolsonaro, estariam inclusive monitorando a promotora do a promotora não, a juíza, né, do caso da Marielle, né? Por quê? Eu lhes pergunto por quê?
E é muito doido, né? Porque o Bolsonaro, recentemente, ele fez uma live e nessa live ele falava que não existia esse negócio de ABIN paralela. Recentemente ele fez essa live aí.
Ele negava isso, mas agora me parece que a Polícia Federal... tem uma opinião diferente dessa. E nós começamos o dia de hoje com busca e apreensão na cabeça de caixa d'água. Vão ter que mandar o Papa Móvel pra colocar o Bud Polk, pra colocar o cabeçorra de nós todos, cabeça de planeta, dentro da viatura.
Meu Deus, os caras fugindo da PF, mano.
Doideira. Ah, é. Aí quando chegaram na ilha deles, dizem as más línguas que Carluxo e Bolsonaro entraram numa lancha e, ó, meteram o pé pra não aparecer na foto, tá ligado?
Caraca,
vai aquele... que tem imprensa aqui e vai ver a Polícia Federal batendo aqui, o Bolsonaro e a PF na mesma foto.
Nossa,
isso daí já roda o
Imagina
Brasil.
Imagina aquele videozinho do cara na lancha, assim, as pessoas começam a bater e cair assim.
Cadê meu óculos? Ninguém sai, tá ligado? Imagina a cabeçona do Carluxo balançando nessa lancha. Isso daí dá um terremoto.
E o Carluxo, ele é deputado ainda, né?
O Carluxo, vereador, né?
Vereador, né?
Vereador, vereador.
Mano, isso aí, esse pá dá uma...
Tomara.
Uma paradinha aí, hein?
Começamos o ano com bons presságios,
Eita.
Tá? Com a operação da Polícia Federal batendo na casa do Carluxo. Nos Estados Unidos também, a galera dos Estados Unidos ficou sabendo que a gente voltava. Falou assim, ah, não, vai voltar o Daily Show? Vamos começar a falar sobre guerra civil. Você aí de casa, você tá sabendo que os Estados Unidos discute no momento a pauta, esse termo está em pauta, guerra civil nos Estados
Olha
Unidos.
Olha isso, cara. E não estamos falando dos quadrinhos da Marvel... né? Quando
começou a sair
lá,
não.
Capitão América versus Homem de Ferro,
não,
escolha seu lado. Não,
esses
não, não,
dias,
não.
Um desses caras que fazem essas análises políticas de entretenimento, como o Gregório faz na HBO, né? É, eu esqueci o nome do cara, ele comparava, inclusive, o cenário brasileiro e americano, porque existem várias semelhanças, né? Você tem um líder fascista, líder de seita fascista, que não aceita a derrota nas eleições, e estimula os seus eleitores ou seus membros de seita pra ir lá depredarem o... Aconteceu exatamente igual, a gente já sabe,
exatamente,
já falou um monte de vezes
de tá
sobre
aí,
o 8 de janeiro, que é o Capitólio brasileiro. E esse analista de entretenimento político lá nos Estados Unidos fazia essa comparação e exaltava o Brasil nessa comparação, porque diferente dos Estados Unidos, onde o cara que foi cabeça desse movimento... ele continua sendo um grande líder, continua sendo exaltado e tal. Aqui no Brasil, ele tá derretendo, né?
Exatamente.
Agora, nós acordamos com o filho dele sendo alvo de operação de investigação policial.
É, o cercadinho tá fechando.
O cercadinho está fechando. Caralho, essa é muito boa. O cercadinho tá fechando. Então, os Estados Unidos vivem esse momento de crise porque ainda existem muitos fãs do Trump.
Sim.
E o cenário de decisão eleitoral tá chegando. E os republicanos ali se dividem, não se dividem, eu não sei nem exatamente qual que é a proporção, assim, mas eles divergem na seguinte opinião. Não dá pro Trump ser candidato de novo, esse maluco é louco, ele vai perder a eleição, enquanto os trumpistas falam, não, ele tem que ser o candidato do partido, e teve trumpista falando assim, ó, eu sou influente na minha comunidade, e se o Trump não for candidato, nunca mais eu voto numa eleição.
Ih.
Aí os caras estão falando, tá todo mundo falando assim, tá, qual que é a perda, qual que é o problema disso?
Isso é uma ameaça ou é uma...
Você tá me ameaçando com diversão, mano? Você quer me ameaçar com isso? E aí o que acontece? Os estados mais conservadores são também os estados mais armados. É natural.
Uhum.
Levantaram até estatísticas lá. O Texas encabeça esse movimento. E outros estados, sei lá, como o Mississippi, o Alabama, esses lugares ultraconservadores, eles têm um índice de armamento per capita gigante. Todo adulto tem duas armas, no mínimo, lá. Modo de dizer, mas é um número... Existe, de fato, mais arma em circulação do que gente.
Sim.
E eles começaram a levantar esse negócio assim. Se precisar pegarem armas pro Trump ser o nosso novo líder, pegaremos em armas. E tem figuras notórias falando isso, incentivando essa ideia.
Nossa,
e os caras fazendo assim, ó, nós somos os que mais temos armas. Vamos pegar... E aí tem gente falando assim, viu? Vocês já ouviram falar num bagulho chamado bomba? Estados Unidos é mestre nisso, tá? A gente não precisa pegar em armas. É só pegar uns drones que o Obama mandava lá pro Oriente Médio. Sim. É só pegar uns drones e mandar subir no Texas, no Mississippi. Toma. E acabou. Vocês vão virar, vocês vão ter a experiência de Gaza. Vocês querem ter a experiência de Gaza?
Não, que não tem noção de nada.
Então,
né?
Eles fizeram isso meio sabendo. Ó, o Daily Show vai voltar, vamos agitar 2024. Carluxo investigado pela PF, Estados Unidos, falando em guerra civil. Obviamente, esse é um cenário longe de acontecer, porque os caras são só lunáticos. Mas a gente nunca pode tirar a ameaça que é um lunático armado.
É, até como você falou, né? Teve esse lance do Capitólio. E tem a questão também, como o próprio mano do jornal fala, eles nunca tiveram uma ditadura lá, né?
Pois é,
então,
né?
Então eles não têm a noção real de por que o Bolsonaro aqui ele tá inelegível, por que, que essas pessoas estão pagando na justiça, porque o STF falou, não, vai pagar na justiça pra gente não deixar criar essas cobras aí não, mano.
Exatamente, muito bem lembrado, né? A comparação que o cara faz pra justificar a maturidade do Brasil frente a uma ameaça ditatorial é que a gente já passou por uma ditadura e os Estados Unidos não.
Exato.
Então, fica, talvez realmente dê pra gente um pouco mais de know-how. Além da comparação que ele faz, a Constituição brasileira é de 88. A Constituição americana deve ter tipo 250 anos. Tá?
Caralho.
Tem termos na Constituição lá que é inglês arcaico. Imagina isso.
Nossa,
você
tá
ter
maluco.
Que seguir regras. Por exemplo, da emenda que garante que o cidadão tenha arma, de uma época em que eles estavam falando de mosquetão. Você tinha que carregar a arma com um caninho de pólvora, e você ia dar um tiro, você ia se proteger de um ladrão invadindo sua propriedade. Você não ia pegar uma R15 e matar todo mundo numa escola. É. Então eles são antiquados, atrasados, e estão tendo esse momento aí de Trump. Também existe muito do debate agora em pauta.
Cara, ele tava pensando agora, rapidão. É. Até o Mickey deles já perdeu a data de validade, a Constituição não, mano.
É verdade!
Já parou pra pensar nisso? Isso?
O Mickey do barquinho virou domínio público.
E a Constituição deles, eles ainda estão nessa, mano.
É, mano.
Não tentaram.
Surreal.
Caralho,
surreal.
Que loucura.
Ó, lembrando que é só o Mickey preto e branco,
é verdade.
Sem luva, hein?
Do barquinho.
E não vale
do
pro barquinho, Brasil, né? Vai, e não vale pro Brasil.
O do barquinho.
Vai usando aí.
Não vai pegar qualquer Mickey aí querer fazer dinheiro com ele, que a Disney vai bater na tua porta, que nem a PF bateu na do Carluxo.
E eu ouvi falar que a Constituição do Brasil não é a mesma lei
dessa questão
lá dos Estados Unidos que eles estão usando, não. Aqui
cai
é
automaticamente no domínio público, né?
No mundo como um todo.
Não, sabe? Não vai. Esquece o Mickey, mano. Não vai fazer isso, tá ligado? Ou então mete o louco que nem o Power World meteu, né?
É. Esse aí, você viu que a Nintendo lançou a notinha que vai investigar?
Ah, lógico que vai, né?
Lógico que vai.
Eu fiquei pensando, só não fizeram ainda porque devem estar preparando. Tá ligado? O cara tá preparando o Mubuga Fade de tal ali. O Mubuga é Fade de tal. Quando chegar, vai ser pra quem tá por fora, pra você que é boomer e assiste esse programa. Tem um jogo que tá bombando agora, que aliás bateu recorde de usuários ativos, que
bizarro.
É o Pal World. E o Pal é PAL, que é de Pal, que é tipo companheiro, parceiro. Então é o mundo dos companheiros, que é uma espécie de paródia. Não é uma paródia, mas ele pega fortes inspirações dos Pokémons, mas num cenário onde Pokémon tem explosivo, metralhadora.
Uma vibe meio Fortnite também, né? De construção.
Juntou ali um Digimon com Pokémon.
É, a arte do Zelda. É. O cara fez um... Parece... Eu olhei essa porra e falei, isso parece ter sido um jogo feito por inteligência artificial.
Sim, eu também. Sabia?
Porque alguém digitou assim, o que as pessoas querem? A gente quer a arte do Zelda, o bichinho do Pokémon, mas a gente também quer a explosão, a gente quer isso. Blá, blá, blá. Aí o Power World é um jogo que tá bombando, mas a Nintendo é muito conhecida por ser super rígida com questões de direitos autorais. Então...
Mas até onde o cara que fez
eles
também
meteram o louco.
Não tá usando algumas falhas na lei, ele tem a consciência dessas falhas ali e tá conseguindo andar um...
Ou é uma parada meio assim, mano, vamos estourar no norte, a gente vai ser processado, a gente vai se fuder, mas o nosso nome vai ficar pra sempre conhecido.
Vai.
Nosso próximo jogo vai ser
aí
foda.
Vai ser totalmente outro. Talvez esse jogo, eu não sei, tá? Gamers aí, me desculpem, mas eu sinto que vai ser uma vibe hype de verão. Vai ter uma hora ali que vai... Porque eu falei, pô, cara, não é um jogo que me fascinaria
não me pegou,
jogar.
Não
me pegaria.
Ainda.
O pessoal tá muito na piada do pau aqui no Brasil.
É, então, aí não dá, né? Aí
é
fica
foda.
Velho
já,
muito rápido.
Já cansou também, né?
Já deu.
Não, eu vi lá, peguei o
pau.
Peguei o pau.
Ai, olha que pau bonito. Ai, mano, quantas variações de piada de pau. E é foda.
É verdade.
Porque... O gamer, né, mano? Ele é esse cara, tá ligado? Eu sei disso, eu sou meio gamer.
Sim.
E aí você tem esse traço de, tipo, mano, você não perde a sua adolescência, tá ligado? Mas o Paulo World ainda não me pegou, não,
não
também.
Me pegou,
eu fiquei
não.
Meio alheio a isso.
Nem vai
alheio.
Pegar.
Na série jogando um pouquinho do Baldur's Gate e tal, mas o Power World não
me
pegou.
Tem um lance até de você capturar os monstrinhos, né? Tipo,
sim,
um lance de Pokébola,
como se fossem Pokébolas. Eles usaram outro nome lá pra isso. O Castanelli tava streamando pra mim, me mostrando o jogo. E aí eu falei, mano, mas as semelhanças são muito... Você pode até capturar eles com uma pokebola. Ele, só que aqui chama, sei lá,
aí
alguma
é foda,
coisa
né?
Ball, sabe assim? Nossa, mano.
Até onde eles têm a lei da paródia que deixa eles
abertamente
ali. É
pois
complicado.
Nós tivemos aí também uma série de acontecimentos, uma série de... É lógico, né, mano? O mundo não parou porque o Daily Show parou, o que é uma pena, porque eu adoraria que tivesse
parou
parado.
Mas parou um pouco.
Porque o FOMO bate, sabe? FOMO, Fear of Missing Out? Sensação de que, mano, eu devia estar falando sobre isso, eu devia estar vendo sobre isso. Você sentiu isso, essas
não,
férias?
Não, pra ser sincero, não, mano.
Senti um pouquinho.
Tipo,
já senti um
pouco. Não teve nada assim que eu falei, caralho, perdemos uma pauta muito foda pro desse show, pro dessa letra show.
É.
Pela minha perspectiva, né? Não sei do público aí.
Sim.
Até porque o BBB também é outra parada que demorou a engatar. Teve, pô, não teve nada na... Sei lá, que eu lembre agora, importante, assim, pra falar, caralho, trend topics isso aqui.
É, teve essa questão que foi uma realmente uma infeliz coincidência, porque a gente tinha planejado nossas férias, e aí teve um incidente com o PC Siqueira.
Sim.
E aí eu passei muitos dias repensando, as férias ia ser só sumir. E eu passei aí muitos dias repensando, pera, mas aí a gente vai sumir agora mesmo? A gente deveria, não deveria? E aí a decisão foi, mano, a gente precisava muito dar uma respirada e tal. Mas acho que esse foi o grande ponto, realmente, onde eu senti falta de estar na internet. Mas, ao mesmo tempo, a internet... Vocês estavam na internet, vocês viram. A internet se tornou um lugar profundamente insalubre nesse momento.
Sim.
Então, eu também, ao mesmo tempo... É lógico que você não fica feliz nesse momento, mas você pensa, pô, oportuno eu ter tirado férias bem agora, porque não tem condição de ficar lendo esse feedback.
Esse monte
com pessoas,
de
inclusive, comemorando a situação e tal. Então foi um negócio.
Não, foi totalmente um esgoto.
Sinistro.
E eu até falei, eu que não tinha contato, não conhecia. Eu falei, cara, é bizarro você ver a forma que a galera trata. Os dois lados, assim. Eu fiquei, pô, que bom que a gente tá de férias, tá ligado?
É, pois é. Foi o único... Eu fiquei dividido entre, pô, oportuno a gente não falar nada sobre isso, porque a gente falou que não ia falar nada sobre nada.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, me deu essa... Sabe, é foda, né, mano? Parece que é o chamado do dever, né?
Uhum.
Você precisa falar sobre isso. Inclusive, eu quero comentar sobre isso brevemente. Eu tinha desativado meu Twitter.
Sim.
Eu reativei ele ontem de noite pra poder ver o que está trending no mundo, né? O Twitter ainda é essa ferramenta muito útil. Se eu quiser ver o que é notícia hard news mesmo, eu vou pro Reddit. Mas se eu quiser saber o que estão falando sobre a tal notícia, o que estão falando sobre, qual que é a repercussão a respeito da... Então, o Twitter ainda acaba sendo essa ferramenta, né? Então, ontem mas eu não vou voltar ativamente, eu só reestabeleci a conta pra poder ver quem eu sigo e a minha timeline e tudo. O meu Instagram, eu depois de um mês sem postar, eu postei stories agora. Então eu fiquei bem off, assim, né? Mas uma coisa... E eu acabei não lendo muito. Eu realmente me afastei dos comentários das pessoas nesse momento tão delicado. Uhum. Porque, cara, é uma situação profundamente trágica, né? Pra começar, é profundamente trágico. Dói em todo mundo, por mais que eu já não tivesse contato com ele há alguns anos, foi algo que é lógico que dói, assusta e choca e traumatiza uma série de coisas. Então, pra que eu vou encontrar conforto na internet nessa hora?
Não.
Obviamente não. Quem pode me confortar são meus amigos próximos, eles fizeram, eu recebi uma série de mensagens e tudo, mas então eu só me afastei. O público ficou muito ansiando por um comentário meu, assim, porque na cabeça deles, e é normal. Eu não culpo as pessoas por quererem me ouvir falar a respeito, é normal, até eu sempre falo sobre isso, e quem acompanha aqui tá ligado que eu sempre falo sobre como é difícil a gente sabe o momento que a gente tá agora, mas a internet ela mantém esses vídeos lá, então o cara ainda me aborda pra falar de quando que volta o Lapada, quando que volta o Cozinha Hardcore, pra eles eu ainda sou aquela pessoa.
Sim.
Então essas pessoas não sabem, ou sabem, mas não ligam os pontos ali na hora, de que eu já não falava mais com ele desde a pandemia, fazia praticamente 3 anos, entendeu? Mas mesmo assim, assusta, choca e tudo. Mas eu não tinha muito o que acrescentar com relação a... Por que vocês precisam me ouvir agora? Porque... Eu não, né, eu tava meio...
3 anos atrás já não tava ouvindo, né?
Eu já não tava lá, né? Mas enfim, a gente teve até essa discussão aqui, né? Pô, a gente precisa... Agora acabou de fazer um mês, né, do acontecimento. A gente precisa falar sobre... E eu insisti, assim. Eu falei, o Buba falou, mano, você que sabe e tal. Eu falei, não, eu acho que pelo menos um comentário sobre... sobre, assim, pra, eu acho que fingir que nada disso aconteceu seria muito estranho também, entendeu? O PC fez parte da minha vida por vários anos e ele foi meio que o cabeça desse movimento. Eu fiz parte da primeira leva, mas ele é literalmente o primeiro, assim. Ele, eu comecei a fazer vídeo um mês depois dele, muito por inspiração dele mesmo, sabe? Então, até se a gente for pensar em efeito borboleta, se não tivesse o PC na internet, talvez não tinha nem dele show, tá ligado?
Sim, sim. A gente tem que nem reconhecer. Outros influenciadores que a gente vê hoje em dia, pois né? A forma que de monetização em algumas redes e tal, ele tava ali também desbravando a parada.
Pois é. O PC, ele lidou com um cyberbullying que acho que pouca gente lidou na internet, tá ligado? Um tema que a gente começou a falar depois do acontecido com a fã do Whindersson, né? Uhum. Não fã, né? Mas a menina que tentaram relacionar com o Whindersson e que fizeram fake news a respeito. A gente falou um pouco sobre linchamentos virtuais e esse comportamento de animosidade das pessoas na internet. A gente falou disso ali e aí teve o caso com o PC logo em seguida, né? E aí, obviamente, as pessoas também... Nesse momento, eu entendo, as emoções estão à flor da pele, as pessoas vieram falar, tá vendo? Por que você não tava lá e tudo? Mas, é isso, eu já não estava lá há 3 anos, né?
É, e as pessoas gostam também de procurar culpados e colocar ali. Teve gente que falava assim, aí, Lodi, cuidado, tá vendo como que ele tá tratando o PC e não sei o... Eu falei, irmão, vocês nem têm noção, cara. Como que é... Isso é o que é muito louco. Uhum. As pessoas não sabem como que é o backstage.
Sim. E eu perdoo elas por causa disso, entendeu? Sabe,
elas acham que vai ser exatamente como elas imaginam, sendo que elas não sabem como é o nosso relacionamento.
Sim, elas não têm noção
de nada.
Não sabem da missa metade. E por isso eu não li e eu perdoo as pessoas, entendeu? Tipo, é isso. O que, que elas estão... estavam fazendo teorias e buscando soluções tão rasas frente à realidade.
Sim.
Você não sabe nada do que tá acontecendo, você não sabe quais são os bastidores, você não sabe... Então, assim, eu só... Beleza, vou ficar fora. E também, e aí, eu não quero ficar falando só sobre mim, assim, é uma situação trágica, foda e tal. Mas também tem um pouco de... As pessoas queriam ver quase como um... Sabe, assim... É quase um... Eu não sei, eu não quero usar um termo errado, mano. Mas existe uma cobrança porque as pessoas querem saciar essa... É meio que entretenimento pra elas, tá ligado? E aí, vai falar sobre? Porque eu quero ver, tá ligado? Sim. E eu pensei assim também. Eu já tava de férias. E eu pensei assim, peraí, eu não vou participar desse bagulho, mano. Eu não vou falar. Nossa, não tem
teve
que falar.
Uma galera que caiu nessa aí de fazer vídeo analisando os vídeos do cara. Porque é bizarro, né? Porque tem muita dessas pessoas também que estavam cobrando algum tipo de posicionamento já também não acompanhavam o cara mais, tá ligado? E aí fica nessa situação meio tipo, cara, nem vocês estavam ali,
é isso. Eu realmente só falei, bom, eu vou ficar em silêncio porque eu não devo nada para essas pessoas, sabe? É surreal. Eu já, assim que aconteceu, né? Eu fiquei profundamente chocado. É foda, né? Quem não se chocou, né? Porra, é lógico. Aí eu já saí das redes sociais imediatamente. Eu não li nem os primeiros feedbacks, assim. Certinho. Saí da internet. E eu tava nos primeiros dias só acessando o Google News, né? Procurando notícias no Google pra me atualizar do caso sem ter que ler opinião em rede social, porque eu não queria fazer isso. E nessa, eu já logo vi lá uma matéria assim... Web cobra Rafinha Bastos e Cauê Moura sobre... Falei, cara, nem no jornal eu vou fugir dessa questão, mas tudo bem. E aí eu ficava refletindo sobre isso, eu falava, cobra? E eu pensava, mas cobrar não é... A gente cobra quem deve, né? Eu não devo nada para essas pessoas, tá ligado? A gente tá aqui fazendo... É uma troca muito justa que temos aqui no Daily Show, no meu canal, no seu conteúdo. Uhum. A gente cria o conteúdo, a pessoa consome. Mas a gente não pode fingir que a gente... deve essas coisas, sabe? E as pessoas falavam até com carinho, assim, não era uma cobrança, até de um ponto, sabe, partindo de um ponto carinhoso. Pô, Cauê, seus fãs querem ouvir o que você tem pra falar, mano, eu não quero falar sobre, sabe? Pensando até em respeito a ele, porque ele não ia querer me ouvir falando sobre, porque eu não falava sobre ele fazia 3 anos. Quer dizer, teve momentos em que eu citei, e é lógico que as pessoas iam fazer compilados disso pra querer me associar de alguma maneira. Mas eu digo, eu perdoo as pessoas porque deixa elas não entenderem isso. Elas têm a pontinha do iceberg, é o que tá em vídeo. Não sabem a complexidade que é a vida não é preto no branco, não é dualidade, é sim ou não, ou você tava, você não tava, você falou, você não falou. Não sabe toda a gama de cores e de nuances que existe. Então,
E essa necessidade do público também querer a opinião do influenciador em cima de qualquer coisa que saia na internet. Qualquer coisa, independente. É. Então eles estão sempre procurando, ah, eu quero ver o que fulano tá falando sobre, não sei pois o quê. É. Eu já falei, eu não consigo ser assim, é o que eu falei, eu não tinha contato, nunca conheci pessoalmente, então não tem por que eu nem querer emitir algum tipo de opinião, seja pra um lado ou pro outro, porque, tipo, o que eu falar não vai fazer sentido, tá ligado? Sim. Vai ser só um cara querendo um like em cima disso, porque, sabe? Então não faz sentido pra mim.
É, a todos que realmente farmaram um AdSensezinho em cima do caso, só o meu desprezo mesmo. O que eu tenho pra falar é que eu, porra, mano... Ficamos todos muito chocados com a situação e a gente deseja que a família... Enfim, a gente sabe que já faz um mês, mas essa é uma dor que não vai passar em um mês, nem um ano, nem dois, assim. A gente deseja força para todos os envolvidos na parada. Não falamos a respeito... Em respeito aos envolvidos, não falamos a respeito porque não somos obrigados a falar a respeito, porque não temos... Já não tinha... Tipo, pode parecer que eu tô só tentando tirar o meu, assim, mas... É um fato, eu já não tinha nada a ver com essa história, a história de vida do PC já não me incluía desde 2020, praticamente, tipo, sei lá, então, desde o fim do Ilha de Barbados, ou desde a saída dele do Ilha de Barbados, se você quiser ver a timeline, é isso. Vai, volta no Ilha de Barbados, quando eu e o Rafinha começamos a fazer vídeo só nós, eu e o PC, a gente já não tinha mais contato, entendeu? Mas é isso, a gente não gostaria de voltar ao Daily Show sem citar isso e de alguma maneira tirar essa pauta, esse elefante na sala que fica, né? Vocês nunca vão falar sobre? Bom, estamos falando sobre, mas falando sobre o que é pertinente, né? A gente não tem muito mais a acrescentar, não tem mais o que falar, é só lamentar mesmo.
É, eu acho que a internet tirou um pouco refletir. Da sensibilidade, tá ligado? As pessoas, isso acontece já há muito tempo. Eu lembro quando rolou o lance de outras pessoas pretas morrerem assim e tal. Sempre que acontece alguma parada relacionada a racial, as pessoas mandam pra mim, tipo, Lodi, você viu que mataram fulano? Eu fico, pô, gente, tipo, óbvio que eu vou ver isso no momento que vai chegar na minha timeline, mas você nem pensa na sensibilidade. Você tá mandando uma parada assim que a gente pensa, pô, quando eu não vou ser essa pessoa, sabe? Então, acho que a sensibilidade também é importante, se deixar a pessoa ter o momento do luto dela ali, saca?
Sim, pois é, então, é muito, muito estranha a dinâmica que as pessoas têm realmente. Mas eu, de certa forma, parte dessa dinâmica eu entendo, porque existe o que é vida real e existe o que é essa figura que tá no imaginário das pessoas, sabe? As pessoas estão lá, elas me encontram na rua e elas agem como se elas me conhecessem, mas eu não conheço essas pessoas, entendeu?
Sim, é muito doido.
Então, dá pra entender a dinâmica, sacou? É foda. Ao longo desse tempo fora, eu recebi um monte de mensagens de amigos, até o próprio Rafinha, falando assim, tipo, pô, espero que você esteja bem e não liga pro que estão falando de você. E eu ficava, eu não estou olhando o que estão falando de mim, obrigado por ficar botando pulga atrás da minha orelha, tipo, uma mensagem que era pra ser solidária só me deixou ansioso. Mais bolado, mas eu de verdade, mano, eu não fiquei ansioso, eu não fiquei angustiado pensando, ai meu Deus, o que estão falando de mim, porque, mano,
você não tava nem vendo.
Eu tô em paz, assim, tipo, muito triste com o que acontecido, impactado, mas... Assim, a minha consciência, eu não tenho nada a ver com esse com essa... Então, assim, é foda as pessoas... Ai, não liga porque estão falando. Não, eu sei, eu não ligo. Eu não tenho nada a ver com a fita, entendeu? Né? Tipo, é lógico que eu não ligo, assim. E tanto que eu fiquei só em silêncio.
É, até a galera que mandava mensagem pra mim, né? Tanto em alguns influenciadores como seguidores. Ah, o Cauê tá bem, Lodi. Eu falei, gente, o cara tá curtindo as férias dele, tá ligado?
Só estou off. Tranquilo. Fiquei profundamente, profundamente impactado com a situação. É claro, como não, tá ligado? O cara fez parte da minha vida por muitos anos, assim. Mas agora, ai, tudo o que estão falando, com exceção do que merece uma atenção judicial...
Sim.
E porque teve uns aí que conseguiram, tá ligado? Teve gente que inventou partes de história que eu falei, bom, então essa aí você vai explicar pro juiz.
Vai chegar lá na frente do cara da capa preta e vai...
Daí você vai trocar uma ideia com o cara da capa preta. Com exceção disso, e que, na verdade, eu teria que filtrar, né? Eu teria que estar de olho, não estava de olho mesmo. Mas isso daí foi uma parada que meus pais falaram, ó, Cauê... Eu sei que você está offline, mas essa pessoa fez afirmações que eu sei que são mentirosas e eu só encaminhei o link para Camila passar pro jurídico. Falou, ó, cara, não vou nem ver, mano. Chegou no meu conhecimento de que essa pessoa está inventando partes da história 100% caluniosas. Vamos lidar com o homem da capa preta.
Aí,
agora, de resto, o que as pessoas quiserem falar não tem... quando você tem a convicção da sua posição, quando você sabe... Quando você tem a paz de espírito, mano, é isso. É foda, é lamentável e a gente ficou profundamente impactado e acho que tá comentado, né? A gente tem que seguir com o nosso programa. É, a todos que chegaram aí, vamos ver. Se você tá satisfeito ou não com o que a gente falou, puta que pariu, caguei um balde do tamanho do Monte Everest. É, mas achei importante pra quem estava realmente genuinamente preocupado, né? Tipo, teve uma galera. Sim. E eu fico feliz com a solidariedade, inclusive. Mas isso é algo assim. Lamentável, né? Não tem o que falar. Quer dizer, tenho que falar e acho que foi dito. Certo?
É isso.
Aí eu queria, antes da gente se despedir e tal, a gente trouxe um programa com um pouquinho menos de pauta hoje. Primeiro, fazer um primeiro comunicado com relação à nossa agenda. Nós vamos começar
40 minutos de programa só.
Não, era, não estamos indo embora, não. Calma, tem mais coisa para comentar.
Pera, antes vamos elogiar então a arte do Bala.
Primeiro,
também, né?
Olha a arte que o Bala fez.
Na temporada 3, né? Que está maravilhosa.
Coisa linda, né, mano?
Caraca.
As arrudas pegando fogo ali.
Eu tô
tipo uma arruda, né? E aí, será que ele meteu uma linguagem assim? Porque essa arruda não é tipo isso que a pombinha da paz leva?
Ah,
ele
é
tá pegando fogo, tá ligado?
Ah,
tipo isso.
É verdade.
Acobou a paz, mano.
Tem uns ossos ali também,
acobou,
ó.
Acobou a paz, mano. Aí tem uns ossinhos ali, né, e tal.
Eu tô tomando um suprimento do Cariani, ó como eu tô.
Legal. Eu tô lá todo bonitão. O Lodi tá com o antebraço do Capitão Nascimento segurando o fuzil, assim. Tipo,
caraca.
Sabe o que você vê assim, não, no pôster, assim, ó? O The Rock, assim, ó.
Tá amassando no braço aqui, ó.
É. Você reparou que você tá dando um sal de chá? Um sal de chá ou um Monkey Vault?
Acho que
era uma sarradinha.
É. Não, aqui ó, eu tô fazendo um parkour aqui, ó. Fazendo. Não é sal de chá.
Acho que é sal
de chá. É em francês, pulo do gato, mas no inglês o parkour chama. É o Monkey Vault, né? Seria tipo.
Monkey Vault.
Um salto do macaco, que é tipo. Ah. Quando você pula e você deixa. Se bem que ali tá ao contrário, né?
É a mãe da mula, isso aí?
Monkey Vault, a sua perna passa pelo meio dos seus braços. E ali o seu braço tá no meio das suas.
Ali não é a mãe da mula, que é quando você pula.
É tipo isso, é tipo pular cela ou pular mula e tal. Mas
tipo sentado, na verdade, né?
É, mas pareceu um parkour também,
pareceu,
né?
Mesmo.
É muito legal como o Bala, ele dá uma noção de profundidade mesmo usando cores chapadas, né? Tipo, o sombreado dele bem definido. Bala, você é muito brabo, tá?
Brabão, mano.
Porque ele me mandou mensagem, eu sei que ele me mandou mensagem, que acho que era um spoiler disso, mas Bala, eu não estava abrindo mensagens esse mês aí, mas muito foda, eu tô vendo pela primeira vez agora aqui. E muito chave. Aí eu queria falar também sobre questão de programação.
Bora.
Como eu e o Bulbasauro também temos um compromisso com vocês lá no canal principal, porque esse ano nós já, inclusive, já tem até contratinho assinado, Lodi, de parcerias aí, de trabalhos. Então o canal principal vai voltar a ter conteúdo pra caralho.
Oi, modéstia à parte aqui. O canal principal vai estar com aquela arte que eu vi?
Aquela arte que você
viu
ali.
Tá maluco, mano.
O Lodi entrou aqui e já viu o cenário novo que o seu Almir preparou.
Nossa, aí, seu Almir, você é foda, mano.
Bravo, seu Almir. Louco, e aí, portanto, todas as. No começo de ano, às terças e quintas, eu e o Bubu estaremos aqui enfurnados no estúdio pra ripar o canal principal.
Foda.
Então, o Dessa Letra Show volta momentaneamente de segunda, quarta e sexta, até que possamos falar, rapaziada, estamos semana inteira, tá? Mas, por enquanto, a gente tá voltando de segunda, quarta e sexta. A gente entrou hoje, o quê? Perto da 1 da tarde, né?
Uhum.
Mas a gente continua nessa. Vamos falar que é meio-dia, porque daí a gente entra uma. Porque se a gente falar que é uma, nós vamos entrar às 2. Então, horário de almoço estendido, segunda, quarta e sexta, certo?
E outra, a galera pode aproveitar a terça e a quinta pra ir ver o seu canal e conhecer os outros conteúdos que eu também faço.
O Lodi tá lá fazendo
porque
conteúdo.
Porque a gente tá nos outros canais também, né? Não
pois
tá
é.
Só aqui.
Pois é, a gente até, não sei se num primeiro momento, mas de repente a gente se programa até, Buba, pra soltar os conteúdinhos no horário que era pra sair o Daily Show, entendeu? A gente faz uma estreia, pá, entendeu? Faz um negócio legal.
Vocês não ficam tão carentes assim.
Pois é, ontem, agora voltando aí o que eu queria que fosse a próxima pauta, mano. Ontem, ao reativar o Twitter, depois de mais de um mês sem olhar o Twitter, a primeira coisa que a timeline jogou na minha cara foi o Big Brother Brasil.
Aham.
Eu não estou assistindo essa temporada. Eu vi alguma coisa, assim, de repente eu tava ali no Discord e alguém, tá tendo paredão, vamos ver. Alguém liga lá e põe e tal. Eu vi algumas coisas. Eu sei quem são os mais ou menos ali os membros da casa. E eu sei também quem é o Davi, que é o cara que acabou
nosso
de voltar lá.
Protagonista.
E eu quero, inclusive, fazer um disclaimer pra audiência aí do Daily Show. A gente não vai ficar falando do BBB como coluna de fofoca, mas é mais porque muitos acontecimentos do BBB, eles são reflexos de sociais, eles são pautas de discussões importantes de questões raciais, de sexualidade, de comportamento. Então, é um bom ensaio, tá ligado? E eu vi que tava acontecendo alguma fita com o Davi, porque ele tava no topo dos trending topics e tudo, mas eu não sei. E aí eu fiz essa proposta para vocês aqui. Eu falei, ó, quando a gente for falar sobre os casos do BBB, vocês me contam o que tá acontecendo. Tá ligado? O que que tá acontecendo? Uma coisa que eu sei, e aí eu vou falar que eu sei porque eu vi o seu João Pimenta, que esteve aqui com a gente, falando, e ele falou um bagulho que eu pensei, nossa, então deve estar pesado, que ele falou assim, ó, rapaziada, eu vou continuar produzindo conteúdo sobre isso enquanto der, porque tá difícil até de assistir. Falei, caralho.
Tá complicado, então, mano.
E eu sei que é uma questão que as pessoas estão, assim, tem uma parte da casa que tá maltratando o cara e fica escancarado que é uma questão meio racial, é isso?
É, tipo, você tá acompanhando também, Buba?
Tô.
Tipo, o Davi, mano, que é o... Ele, primeiro que ele já começa que ele é motorista de Uber, né? Certo. Ele tem 21 anos, se eu não tô ligado. Ele é novo. Então, ele é muito diferente do restante do pessoal da casa ali. Certo. E ele tem uma personalidade muito forte. Ele é muito convicto nas ideias dele, nos posicionamentos dele. E todo mundo da casa acha ele meio um cara que tá exagerando em algumas coisas. Mas ele é um cara que, ao mesmo tempo, ele faz umas paradas interessantes. Ele acorda, mano, 5 horas da manhã e cozinha pra todo mundo, mano.
Caramba.
E a galera reclama dele, tá ligado? Uhum. Por causa da forma que ele cozinha e tal. Eu acho, pra mim, ele é o protagonista dessa edição até o atual momento, porque ele tá sendo excluído de todo mundo. Ontem, por exemplo, pra quem não viu, teve ele foi indicado por 9 pessoas pro paredão.
Certo.
E ele conseguiu sair na prova bate-volta, né, do paredão. Ninguém bateu palma pra ele, ninguém torceu, ele sozinho comemorando, e a galera tudo chocada porque ele tinha saído.
Eu vi a reação da Yasmin e da Vanessa lá, tipo, era fechada, assim.
Quando sai na edição isso daí, porra, a galera que tá assistindo só na edição... Pô, pega muito, velho.
Nossa, demais. Eu sou uma pessoa que eu só tô acompanhando aos domingos e coisas que o Twitter joga. Não tô...
Mas aí, existe um problema de acompanhar só no BBB que passa na televisão. Que você fica à mercê da edição.
O Boninho vai te contar a história que ele quiser, né?
Então, mas eu quero ser esse alienado, tá ligado? Eu falei, eu gosto de ver o BBB pra ver, tipo, mano, o que que tá acontecendo no domingo que eu não vi.
E aí, Buba? Obviamente estão tratando o Davi com um exagero que, né, não faz o menor sentido.
É característico do comportamento racista.
Velho, ele teve um momento ali, logo nas primeiras semanas, que ele brigou, gritou com o Nizam, que era um participante que já tinha saído e tal. E só que, mano, todo mundo fala alto em algum momento, todo mundo vai gritar, e estão pegando esses pequenos comportamentos dele e estão elevando pra um nível, tá ligado? Que não faz o menor sentido, velho.
E ele é um cara também, que nem o Buba falou do Nizam, que, vamos supor, se ele sabe que tá tendo uma treta entre você, eu e você, mano, ele vai chegar e vai falar, mano, por que que você tá tretando comigo aqui? Pá, vamos resolver agora. Ele vai pra cima, ele não fica de buchicho, ele não fica de leve trás, tá ligado?
E a galera tá chamando ele dos clássicos, né? Do agressivo. O cara, tipo, me dá uns gatilhos e tal, etc. Só que assim, a minha opinião sobre o Davi também, tá? Ele também, eu acho que ele já foi com uma estratégia também de tentar ficar meio excluído... De fazer algumas coisas ali que é pra encher o saco da galera também, tá?
Porque eu acho essa legal questão... a ideia de um participante de reality que pensa em botar fogo no rolê. Isso é...
Sim, ele é... Pra mim, é meio a estratégia dele, tá ligado? Porque o que a Juliette fazia muito bem, que ele faz também, que é tirar limpo tudo, velho.
Sim.
Qualquer coisinha que você tem com outro participante... Você vai lá e tira limpo.
E isso inflama a audiência, né? Porque a audiência vai falar, aí, esse aí é bundão, tá ligado? Nem conseguiu falar na frente do cara que falava pelas costas.
Então, só que assim, por exemplo, essa questão dele cozinhar pra todo mundo. No começo, beleza. Só que a galera já falou pra ele, meu, não precisa cozinhar. Porque às vezes ele pega itens que são individuais, assim, tipo assim, banana, vamos supor. Cada um tem uma banana. Entendi. Ele vai 5 da manhã... Ele corta todas as bananas e, tipo, cozinha as bananas, tá ligado? Só que a galera vai acordar 10 horas da manhã, velho. A galera já falaram pra ele parar, mano. E ele fazendo uma coisa, tá ligado?
Eu acho da hora o participante que falou assim, não, eu vim causar. Não importa se vai ser bom ou mal, mas eu vim mal lançar o bagulho.
Mano, só que daí o pessoal poderia, tipo assim, cobrar ele disso. Só que daí estão inflamando pra essa
outras coisas e tal.
Essa é a questão, né? Se é uma pessoa determinada, assertiva, mas ela é Yasmin Brunet, é uma coisa. Aí diva, não sei o quê. Mas é um Uber e é um homem preto, né? Aí, ai, meu, muito agressivo. me dá gatilho, e... sabe?
Então, ou do BBB a gente tem, tem isso.
Tá? Tem que ou haver essa análise. Tem que haver essa análise, sim. Existe um racismo.
Tem a galera
mesmo.
Que decepcionou, né? Vou ser sério aqui. O Rodriguinho me decepcionou.
Nossa,
pra caramba,
eu tenho visto
hein,
os highlights desse
que,
mano.
Que o Rodriguinho. Falta falar isso, né, mano? Tem que pisar em ovos aqui, né? Mas é que ele já entrou na casa, já.
No, é, ele já entrou na casa falando: se eu cair no monstro, eu vou embora. Eu não tô aqui pra isso. Pra que, que eu vou querer fazer prova pra ganhar carro?
Tá zoando.
Mano, ele tem uns discursos.
Tá zoando, ele
tanto
tá.
Que o Tadeu falou no último, né? Ué, Rodriguinho, você não falou que se fosse pro monstro ir embora? E aí, você tá no monstro agora? Ele, não, mas agora a gente vai ganhar, agora
aqui. Entrou pra... Ele entrou, eu entendo, Rodriguinho, foi gigante, né? Nos anos 90, né, mano?
Pois é.
Você não é o Péricles, tá, filho? Você não é o Tiaguinho, você
mano,
é o
ele nem ele...
Os travessos, ninguém lembra mais, tá ligado?
O pessoal que entra na casa pra fazer show, ele fica lá assim, ó.
Marrendo?
É, braço cruzado. Mas,
ele foi falar com a psicóloga lá, agora ele tá diferente.
É, a psicóloga é o Boninho.
É, então, a psicóloga tá lá, o Boninho, irmão. Você tá ligado que você tá derretendo a sua carreira aqui fora com essa sua atitude, né? Pode ser menos você mesmo? Porque agora, né, agora a gente sabe que se rolar uma mudança de comportamento, o original acho que é a primeira versão, né, mano?
Pois é. Aí mudou pra caramba, mano. Porque teve uma vez lá que ele falou que ele ia bater em quem era no Davi. Teve uma vez que ele falou, mano, se ele fazer isso comigo, bato nele.
Tem um passado aí também, né?
É,
eu vi. Assim. Eu vi, acho que foi, não sei se foi o Pimenta, não vou atribuir esse comentário ali, porque é uma piada bem controversa, mas falaram, eu vi alguém falando assim, Rodrigo, você não vai bater primeiro porque ele não é sua esposa.
Caralho.
Alguma coisa do tipo. Ah, alguma coisa do tipo.
E daí o Bin Laden também, o maior fofoqueiro da casa.
Ele é, hein? Ele é. Eu não vi, ó, eu não vi.
O Bin Laden fica trazendo informação e levando?
Fica. Mano, mas tem umas paradas que é engraçada demais. A galera perguntando por que, que o nome dele é Bin Laden.
Aliás, os trending topics e os americanos reagindo é uma coisa incrível, né? Por que, que os brasileiros estão exaltando o Bin Laden? É muito foda.
A galera...
A Globo conseguiu promover um merchan da Latam com um cara que chama Bin Laden. Isso mano, é...
A galera não, né? Perguntando pra ele o que, que é bololô, hahaha, ele tendo que explicar a música, tá ligado? Que entrou muitas gerações, ele tem uma geração que não conhece o Bin Laden, né, que é muito nova. A mina lá que saiu, que eu esqueci o nome dela
Vanessa
já.
Vanessa Lopes,
isso.
Mano, Lopes. Vanessa Lopes foi um case, né? Neste momento, eu também lamentei muito que a gente não tava no ar, que falei, caralho, isso aqui ia ser interessante de comentar. Justamente porque é uma digital influencer passando por um momento,
era
né?
Era 40 milhões de seguidores que ela tinha. Surreal. E ela, com a pressão de achar que todo mundo ali era ator. Que,
então, e não dá pra dizer exatamente o que foi que desencadeou esse comportamento, né? A gente não tem como afirmar.
E com certeza já é algo que vem desde muito, né? Desde muito tempo atrás já, né?
Nossa, não, mas... dizem que a coisa persistiu depois que ela foi embora e tal, né? Sim. Que foi realmente um clique ali que deixou ela numa situação problemática, mano.
Eu já falei, né? Eu não sou a pessoa que acompanha assíduo o BBB, só o que eu vejo no Twitter, assim, de pay-per-view. Mesmo a minha esposa tá espagando pay-per-view, né? Pra assistir lá na Globoplay, eu não tenho essa pira. Mas eu tô com o Davi. Pra mim, Davi... Ó, já aposta aí na sua betezinha, tá? Davi, a nova Juliette brasileira.
Eu acho que aconteceu alguma coisa pro Davi... No, pelo menos no top 3, assim, tá ligado?
Mano, Davi,
sério?
Bin Laden...
Mas você acha que ele está querido na opinião popular?
Ah, mano, na popular tá, mano. Tá.
É mesmo?
Tá, pra caramba, sim.
Assim, não tem como a gente ter certeza. Agora ia ter um paredão que poderia ter o Davi e a Isabelle.
Pô, ele já voltou quantas vezes do paredão? Três?
Que a gente ia poder traçar como é que tava realmente a porcentagem do Davi.
Porque a Isabelle é outra popular no momento.
Então, seria legal se tivesse os dois pra gente ter essa noção. Tá?
Entendi.
A gente vai ver agora, né, que a Isabelle, ela é de Manaus, né? E ela tá lá no paredão.
Você é a bailarina?
Tão forte assim.
Não, ela é a... Essa é a Alane. Essa tá no paredão agora.
Não tem ninguém tão forte assim no paredão agora também.
É, eu acho que o Juninho sai nesse paredão aí, ou o Luigi, né, que é o nosso Darius lá, meu chapadinho.
Eu tô muito... Ah, tá, Luigi eu sei quem é.
É o meu doidinho.
Eu vi quando tocou Soulja Boy e ele tinha a coreografia inteira do Soulja Boy, ele... Oh, me cranky, me wolf.
Ele é dançarino também.
Ah, ele é dançarino.
Ele manda umas ideias meio erradas, eu já larguei um pouco a mão dele já, tá ligado? Ele tem uns bagulho meio...
Às vezes, mano, essas pessoas assim... É até melhor que sai, tipo assim, mano, sai. Porque se você continuar, tipo, a tua imagem vai ficar queimada. Então
é o caso
sai,
talvez do Rodriguinho mesmo.
Você é uma pessoa da hora, tá ligado? Só que você tá mandando umas ideias erradas. Então, às vezes, se você sair, você consegue fazer umas publi, ganhar uma grana fora.
Ah, e outra coisa que eu acho interessante. Eu acho, eu tenho a minha percepção aqui, espero... Posso ser que eu esteja completamente errado. Mas eu sinto, eu tava conversando isso com a Thaís. O Davi, ele não iria virar influenciador. Porque, tipo, ele é um Uber, ele tá lá pelo dinheiro mesmo, tá ligado? Ele não tem essa... Ele nem tinha rede social, mano.
Caralho.
Entendeu?
Mas não tinha mesmo, velho.
Mano, eu comprei essa narrativa aí, tô abraçado nela aqui que...
muita fé,
o Davi
não,
é um cara que se, eu acho que se ele ganhasse, não ia querer virar músico, não ia querer ir pra esse lado não, tá ligado? Eu acho que ele investiu dinheiro dele. Mas
sem rede social é
mano, um jovem de 21 anos.
É ir pra rave.
Mas, mano, a galera não achou muita coisa dele, tá ligado? Na internet, tipo, Instagram, essas coisas. Ele não... Tá ligado? Ele era muito... Então, por isso que eu acho que ele tá... Tanto que ele tem umas falas que é muito problemática, tá ligado? Que nele ficava falando, eu sou homem, não sei o quê. Aí um cara chamou ele pra falar, isso aí é meio homofóbico, você fala. Uhum. Eu acho que esses pensamentos dele é muito mais por ele não ter contato. Ele tá aprendendo algumas coisas. Sei lá.
É, mas acho que a torcida já... Bastante gente já tá com ele, já, assim. Mas eu
certo,
tô torcendo mais pra Beatriz, mano.
A Beatriz? Ah, a mina do Brás. Brasil do Brasil!
Tá. Essa mina é uma figura, velho.
É uma figura, mano.
Cara,
pra mim, é que pessoas assim me... muito bordão, tá ligado?
Okay.
O brasileiro gosta de bordão, fato. Você pega todos os influenciadores...
Fato.
Mano, uma análise dá pra você fazer. Você quer virar um influenciador de sucesso? Cria um bordão que vai pegar na boca do povo.
Eu acho incrível, incrível o tamanho da autoestima que tem a pessoa. Tipo, às vezes, assim, você entra no perfil da pessoa e ela tem, tipo, 25 mil seguidores e a bio dela no Instagram é o bordão dela, tá ligado? Tipo, oi, meus anjinhos. Eles falam, nossa, a pessoa lançou o bordão na bio, mano.
Mas eu
esse
acho,
cara
eu acho
é
que
foda.
A Bia, eu acho que é a que mais vai fazer dinheiro depois do programa.
Vai. Ela já é vendedora, né, mano? Foda. Ela fica fazendo VT de vender nos bagulhos.
Mano, dentro do BBB, tá ligado?
E foi ela que falaram que ela era virgem, coisa
assim? Isso, eu acho que é ela mesmo.
Ah, ela mesma falou.
Mas eu acho que a casa ainda não sabe, né? Eu acho, não sei.
Sabe?
Ah, então aí, ó.
Mas aí, tá, já rolou eu vi lá umas imagens de uns casal se formou já.
É um só.
Tem um mineiro
só um, né?
Mala, não é mineiro, Porto Alegre, um cara Mateus de Porto Alegre.
Matheus e a...
Mala.
Da mina lá, esqueci.
Denisiane.
É.
Denisiane.
Eles já deram o beijo lá, a galera já tá no Twitter lá.
Mas o Bin Laden é fofoqueiro, só que ele leva tudo errado os bagulhos.
Ah, é?
leva tudo errado, mano.
Sem fio.
Ele é... Só que daí ele também foi falar com a psicóloga lá e voltou meio...
Voltou mais calmo.
A psicóloga essa trampa psicóloga lá, viu, mano?
Essa psicóloga, ela faz... Ela é psicóloga e relações públicas também. Ela também faz controle de dano, tá ligado?
E tem bastante gente na casa, né? Foi a casa que mais entrou, mano, gente.
Imagina que dá uma consulta com a psicóloga do BBB, que ela fala assim, e aí, qual que é o problema de hoje? E aí o Bin Laden fala, nenhum. Ela fala... Tem sim. Foi mal, amigo, você tem. Deixa eu te falar qual que é o seu problema.
E é o que a galera tá falando, essa é a casa mais burra que tem até agora. Porque, tipo, ninguém tá conseguindo ler o jogo. O Davi, ele já voltou umas 3-4 vezes do paredão e a galera tá indo nele.
É isso aí que a gente falou, tá ligado? A Vanessa Camargo já falou que vai ficar nele até o fim, porque ele...
Olha isso.
Ele tá, na cabeça dela, ele tá enganando o Brasil inteiro se ele voltar.
Mano, só ela tá tendo a leitura certa e o Brasil inteiro...
Olha, eu admiro a coragem de pessoas como a Vanessa Camargo e o Rodriguinho de se inscreverem no BBB. Porque é uma pessoa que tá tão... Uma coragem é uma falta de noção, né? É falta de noção. Porque ela tá tão inserida na bolha dela. É a mesma... A Vanessa Camargo e o Rodriguinho no BBB é a Xuxa no Twitter.
Então, mas
ela
tá
tão presa no bagulho que ela acha realmente todo que o Brasil inteiro gosta dela.
Mas
tá
o Rodriguinho, ele falou isso. Ele falou, eu não precisava disso aqui.
É, mas saiu uma matéria que tava meio na pindaíba aí, mano.
Mas então é isso que eu falo. O jeito que ele fala, você acha que eu vim aqui pra ganhar carro? Rodriguinho, vai achando.
E esses discursos dele aí, eu acho que a psicóloga falou, mano, para de ficar falando que não tinha necessidade de você estar aqui, porque você aceitou vir e pega mal pra nós e pra você também, né? É
porque
foda.
Esse tipo de conversa, assim, se eu sair no paredão, não tem problema nenhum, não queria estar aqui. É o maior. Tipo assim, todo mundo que fala isso é pra, tipo assim, pra não ficar com o ego machucado, tá ligado?
Sim,
eu saí porque eu quis, mas não queria, não.
Não. Quer sair, aperta o botãozinho que nem a menina fez.
É, então, exatamente, não tem essa, mano. Não. Mas a galera, eu acho que eu até pro povo que tá vendo, fala, você não quer sair, então beleza, nesse paredão é você, então. Foda-se, tá ligado?
Isso me lembra que esses dias eu tava vendo um vídeo sobre a Casa dos Artistas, famigerada, né?
Nossa.
Antiga Casa dos Artistas. E aconteceu que o Frota, no meio da Casa dos Artistas, ele cansou e saiu.
E aí, que ele pula o muro lá?
E ele saiu e ele chega em casa. A história conta que ele chega em casa, ou onde ele tava chegando, sei lá. E o amigo dele vê ele e fala: o que você tá fazendo aqui fora, mano? Aí ele, saí. Ele falou: você tá louco? Você tá bombando no Brasil inteiro? Você é o protagonista do bagulho ali? Não! O Silvio Santos chama ele pra conversar. E aí, Frota, mano? Aí ele, ô Silvio, aí o Silvio, quer voltar? Aí ele, quero, aí ele volta pra casa. Muito bom, mano. Silvio Santos é surreal, tá ligado? Caralho, quer voltar pra casa? Ele, quero, ó, então volta lá, porra.
Quero que se foda,
mano.
Você já falou que não entraria, né? Mas em nenhum momento assim.
Não entraria de
nenhum
jeito
momento,
nenhum, de jeito nenhum.
Nem
mano.
Como camarote, chegar um e-mailzinho assim, ó.
Eu sempre tive. Isso até acaba voltando um pouquinho na pauta passada dessas pessoas falando assim, você tem que falar sobre isso. Que tem que falar sobre isso? O quê, mano? Sabe? Eu comecei a fazer essa parada assim, ó. Eu tenho um propósito. Meu propósito não é estar na capa da revista Caras, não é
estar
na festa da Vanessa Lopes lá saindo no TikTok da toda tinta, tá ligado? Eu não tô nessa para ser famoso. Ser famoso é uma consequência desse caminho que a gente tá aqui, sabe, tá ligado? Olha o caminho que a gente escolheu, mano. Imagina se lá em 2014, 15, eu não tivesse falado que ia voltar na Dilma e fizesse só trend pra ficar um cara rico, rico, rico e fazer tigrinho e fazer fazer blaze e tal. Não é por isso que eu tô na internet.
Exato.
Então não, eu não iria pro BBB. Aí ataque não iria. Mano, por que que eu iria pro BBB?
É, claro que eu não iria pro BBB, tipo, mano. A Vanessa, o Rodriguinho assim, eu fico, cara, o que que virou na chavinha deles? O cara falou no BBB, eu acho que tava fazendo 40 shows no ano, uma
mano,
parada assim.
Ambição, é isso que é. Fiquei, a pessoa quer mais, mano.
Ele parou
não
os shows dele.
A pessoa é viciada
acho que às
no
vezes
próximo sucesso,
acho
tá
que
ligado?
Chegar naquela parada de que o dinheiro não é mais suficiente.
É.
Né, porque, tipo assim, a Vanessa, vamos combinar que a Vanessa nunca foi, assim, né, uma... Tipo, muito famosa. Ah,
peraí,
assim,
peraí, eu vou trazer a carta aqui que a Vanessa, ela andou pra Anitta correr hoje aí.
É, né? É isso que ela gostaria de pensar, né?
Não, peraí, mano. Ela tem um feat lá com o Jarulli.
A Vanessa
Camargo.
Mas você falou da Vanessa Camargo.
É, da Vanessa Camargo.
É, a Vanessa Camargo.
Tá.
Ela, tipo...
Foi, tipo, muito, muito
na
famosa.
Na época dela
assim.
Ali, ela... Deve, né?
Era uma pessoa que seria beleza. Ela seria reconhecida em
sim,
no Brasil e tal. Mas é o que muitos chamariam, tem um termo em inglês, que é industry plant, que é tipo, a indústria plantou a Vanessa Camargo.
É,
ela
é
filha de um famoso, aí a indústria plantou ela lá e botou ela nos programas de TV, botou ela nas rádios. Não é como se ela fosse o Whindersson, a Luísa Sonza, que explodiu como um fenômeno. Aí a indústria fala assim, ô, vem cá, Luísa Sonza, vamos trabalhar pra você virar a diva que você é. Não, a Vanessa Camargo foi plantada lá. E aí...
Fiada, né?
É, tem essa, né?
Estima-se que a Vanessa Camargo tem um patrimônio líquido estimado em 97 milhões de reais.
É. Sei lá, né, mano?
Não precisa, tá ligado? Você pode diminuir esse patrimônio aí agora no BBB. Porque, pô, publi vai ser difícil você fazer.
Ah, mas vai fazer. Vai fazer.
Ah, faz.
Ah, cara.
Vai fazer porque a gente tem escrúpulo, mano.
É,
muita gente
isso,
não tá nem aí. Não tá nem aí. A gente talvez erre por acreditar na sensibilidade das pessoas, por acreditar no escrúpulo das pessoas. As pessoas não têm. Vai ser a Vanessa Camargo fazendo um merchan da novo relógio tal e acabou.
Nossa,
e
é verdade.
Ela
é famosa,
ela ganha dinheiro. Acabou.
Uma publizinha faz, ela vai ter show pra fazer.
Claro que vai,
o BBB tá com o podcast deles lá, né? E aí no último, eles colocaram aquele maluco cantor sertanejo que teve os problemas com racismo na casa anterior.
Ah, eu vi
pra comentar agora
dele.
Que tudo ali não, é...
Se nem o BBB tá se importando, tá ligado?
É isso. Sabe? A gente erra. A gente talvez repita pra gente mesmo pra sentir que existe injustiça no mundo, sabe? Tipo, não, relaxa. O que é dele está guardado. Não tá,
não
mano.
Não tá,
as pessoas não são boas, assim, tipo, as pessoas não são necessariamente ruins. Mas achar que elas têm esse nível, essa sensibilidade de ficar discutindo nuances do BBB, isso aí é a nossa bolinha que tá fazendo.
Sim.
Tá ligado?
É,
a Vanessa Camargo ganhou, foi exposta. Vai ganhar dinheiro, ponto final.
Vai ganhar. Da hora no Twitter, pessoal falando assim, curto mais a Sandy, mano, vai tomar no cu, velho.
A Sandy é brava, a Sandy é uma que também não entraria no BBB, tenho certeza.
Acho que não.
Sabe por quê? Porque ela não precisa não mexer
precisa,
numa
né,
carreira
mano?
Irretocável, tá ligado? É isso, né? Essas são as nuances.
Quem quiser saber mais de BBB do dia a dia, vai lá no Espiadinha no Telegram.
Espiadinha no Telegram?
É.
Olha aí, mano.
Eles ficam postando, mano, de toda
o
hora. Assim,
Espiadinha no Telegram.
Toda atualização, o Espiadinha tá lá, velho.
É, eu troquei de celular e não recuperei os meus grupos do Telegram, que eu também dava uma espiadinha. Mas não era no BBB. Mas aí, não nem... Saí fora, parei.
Isso
entendeu?
Aí era outra, isso
era
aí.
Outra coisa.
Pô, mas é bom você ver pra selenar, tipo... Sabe? É. Realmente, só pra como entretenimento no domingo à noite, ver a confusão ali acontecendo.
E sabe qual é? Por mais que seja... Mano, não é nem de perto um entretenimento que eu ia dizer que é da hora.
Uhum.
Mas é algo que o Brasil faz coletivamente.
Sim.
E aí, às vezes, é legal participar só por causa disso, entendeu? Não é porque, tipo, sabe? Uhum, uhum. É igual, pô, eu não vou chegar aqui, às vezes, chegar no Churras e comentar, ô, vocês viram que o LeBron meteu um triple-double com 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências? Eu vou falar, e o Corinthians? É o que é mais popular, né?
É,
a gente quer se conectar, né, mano?
É exatamente.
Então... Tinha um recorde que o LeBron ia quebrar, uma parada assim? Ou não era o LeBron, era tipo um outro cara...
Não.
Número de cestas, não era um bagulho assim, mano, que eu vi?
Não, você teve uma série de recordes sendo quebrados recentemente aí. Você teve, na semana, só na última semana, teve o protagonista, que foi MVP de duas temporadas atrás, e que é o protagonista do Philadelphia 76ers. Nossa, comecei a falar grego, do nada,
vai, entrou. Vai.
Então... Ele fez um recorde histórico, ele fez 70 pontos em uma partida. Isso coloca ele entre os grandes, e é o recorde da franquia, né, de Filadélfia, recorde da carreira dele, e coisa que pouquíssimos jogadores fizeram na história. Poucos dias depois, o Luka Doncic, o tesouro, uhum, que é de Dallas, ele fez 73 pontos, 74 pontos, se não me engano. E isso é a quarta maior pontuação da história da NBA.
Caralho.
E aí, dias depois, o LeBron James não fez tantos pontos, mas ele fez isso daí. Ele fez mais de 30 pontos, mais de 20 rebotes e mais de 10 assistências. Essa estatística 30-20-10, ela é raríssima. E o cara fez aos 39 anos de idade. Algo que não fazia no Lakers há décadas, assim. E então a NBA tá um negócio fantástico, tá, pra quem gosta, né? Mas é isso, ainda continua sendo um negócio... Eu fico doido pra falar sobre, mas eu entendo, é muito
nicho. Mas você
nicho,
tem um espacinho aqui pra falar, pô. Tá, a gente falado, olha com tá admiração, eu fico só, caralho, foda, hein?
É isso, Luka Doncic, mano. O moleque que se você trombasse na rua, exceto
dava
pela
nada
altura...
Ele, você não é, ia falar, ele que... é o cara altão lá, né? O gigante.
Não, não, Luka Doncic, ele é um europeu, esloveno, se não me engano. E ele deve ter ali seus 2 metros, sei lá. E por isso você ia falar, ah, esse cara deve jogar basquete. Mas você não ia falar que ele é um dos grandes europeus já da história do basquete, que ele é foda, monstro, líder, pá. Muito foda, muito foda. Aí aconteceu agora, nesse jogo que o LeBron meteu esses números, foi porque o Golden State Warriors, do Stephen Curry, e o Lakers, eles foram pra 2 prorrogações, e o LeBron James, aos 39 anos, ainda se saiu por cima. E foi muito legal, porque daí o Stephen Curry chegou no LeBron e falou, mano, como que a gente continua melhorando esses duelos, né? Tipo, como que a nossa treta continua melhorando?
Uh-huh,
Stephen com seus 35, eu acho, sei lá, 34.
Esse que eu ia comentar, o LeBron tá...
E o LeBron com 39, tá ligado? Caralho, é surreal, 40, mano.
40
aí, velho. A NBA tá tendo uma das temporadas mais interessantes dos últimos anos aí. Foda, tá um negócio, mano, muito foda de ver, mano.
Ah, no Bloquinho Esportes aí, uma coisa que eu vi, mas eu não manjo nada, era o Corinthians tá sendo patrocinado por alguma coisa.
É
o
Vaidebet, né? E aí tava tendo uma série de controvérsias lá. O capital social da empresa não condiz com o número que eles falaram que ia pagar. O Corinthians fez um contrato que protege ele mesmo, porque se não pingar o dinheiro, o Corinthians, por contrato, pode no próximo jogo já tirar o patrocínio e abrir caminho e tal. Teve essas questões aí. O Corinthians tá com... estreou no Campeonato Paulista, perdeu os 2 primeiros jogos, a última derrota do Corinthians foi pro São Bernardo. Salve ABC.
Caralho!
Pro São Bernardo, vai tomar no cu, Yuri Alberto. Vai tomar no cu, caralho, diretoria do Corinthians. E a primeira derrota foi pro... Quem foi, rapaziada? Ituano, se não me engano. Perdeu pro time de Itu e perdeu pro time de São Bernardo, mano.
Olo.
A gente já tá na bosta, mano.
Caralho.
Puta que eu pariu.
Ah, agora,
mano,
é um momento bom pra torcer, então, né?
Porque
aí você vai ter a
torcida,
ascensão.
Como torcida, o Corinthians prospera na diversidade, tá ligado? Porque daí você começa na season na taça, estamos se fudendo pra um dia, quem sabe, comemorar um título de novo, né?
Aí,
vamos torcer por
você
isso
que
aí.
Você quer se tornar um torcedor do Corinthians, agora é o momento.
Ou então o Santos também, tá na hora de torcer pro Santos, que caiu pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Nossa.
Não vai chegar torcendo pra time que acaba de ser campeão, porque não tem graça nenhuma, entendeu?
Caraca.
Mano, o esporte renderia boas pautas. Seria legal se a gente tivesse, sabe o quê? Uma coluna esporte assim, aí a gente chama o cara pra dar opinião aqui, mas é um cara que manja, entendeu?
Manja de
Eu tô com
de
uma
esporte.
Babinha na boca? Foi bom.
É o que eu falei, pô, tem o Bloquinho Esportes aí, a galera que manja. Põe o Clark Neto, pô.
Não, mas você acha que o Clark Neto vai fazer... reportagem pro Daily Show, crack, né? Até maior que nós.
Manda ele,
né,
gravar, mano, um vídeo no Zap sobre a opinião dele do Corinthians agora e a gente.
Meus oreiudo! Eu queria ouvir o Neto falando sobre o Corinthians, mano. Nossa,
caraca,
não dá, né,
cara.
Mano? Pão! Mas é isso aí, né, rapaziada? Estamos voltando com o Dessa Letra Show, então. Temos as suas mensagens, seus superchats pra ler. Voltaremos às segundas, quartas e sextas por enquanto.
Sexta-feira agora.
Sexta-feira agora nós vamos transmitir o papo que fizemos antes das nossas férias, com o Felipe Barbieri.
Olha aí. Aí, ó, vocês que ficam perguntando pra caramba aí.
É, o aí, mago, ó. Né? Ele é mágico, mas é um mágico também que tem seu viés político, então ele vai contar
muito
um
bom.
Papo sobre a sua passagem por Cuba. Muito foda. Então, se vocês quiserem ver um mago esquerdista aí, um mágico esquerdista, nós teremos sexta-feira um papo com o Felipe Barbieri, que eu, se fosse você, viria, porque tá leve, tá divertido, mas muito que bom. Também tem as camadas de política que você espera que tenha enquanto você assiste Dessa Letra Show. Certo ou não?
Ele bora. Tá aqui, inclusive, Felipe.
Aí, ó, tá vendo?
Entre nós?
Tá aqui.
Salve Barbieri, trombei ele no FUT esses dias também, avisei pra ele que ia passar em breve, ó. O papo com ele.
Tirou ansiedade, a galera tá aí de volta. Calma, volta devagarzinho.
Estamos voltando, tá aqui, mas é devagar e sempre, exato. Tá bom? Estaremos aqui. Como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir!
Ah, ali a gente falou um F pro Zagallo, né?
Falamos F pro Zagallo, falamos. Paula Lua disse, que lá saudade, ele. CLB. Lá ele, é Paula Lua.
Não é pau na lua?
Não é pau na lua, é Paula Lua. Que saudade, CLB. Vocês fazem falta demais. Que venham os almoços novamente. Tamo junto. Aí. Tamo junto, Paula.
Tamo junto, obrigado, não, viu? Você é louco.
O André Luiz RP disse: fala, CLB. A Bicho já tava morrendo de saudade. Pessoal do Bicho Café, aí, né, ó. Mano? Bem-vindos de volta. E especialmente pra essa volta, tem cupom especial: Pudim 15, com 15% de desconto. Bem-vindos à realidade de novo. São as palavras do Bicho Café. Bicho com X, pra todo mundo que quiser ver um café artesanal da hora. Pudim 15, tá dando 15% de desconto. Não deixe de aproveitar. O site deles é bicho.café. É o site, bicho.café. Acesse agora e use o cupom Pudim 15. Valeu, André.
Show, assim como um café, tem que ter aquela seara... Tá ligado? A gente demora o tempo de colher um café.
A gente é isso, mano. É o tempo que precisar pra que seja da
secar
hora.
Secar no
mano.
Sol, aquela é coisa isso, toda.
Arnaldo Santini disse... Aliás, ele é membro por 16 meses, tá? Dali! Ah, e aí ele disse, sabe o quê? Ele disse toque, toque, toque. Você tem esse vídeo em mãos aí, Lloyd?
Eu mandei no grupo.
Foda trazer no primeiro episódio do ano, né? Fiz assim, ano novo, vida nova. Não vamos ficar falando
de... É o áudio ou que é...
Não, bote aí.
Bota, mas põe no mic, põe no mic e pra câmera.
Peraí, deixa eu pôr aqui no
começo. A Joyce Hasselman atualizou o vídeo porque o Carluxo está sendo investigado, né?
Toma.
Carluxo!
Ih, você fechou.
Toque. Quem é? É a Polícia Federal.
É, da hora.
Cara, mandou tomou a cervejinha pra dentro. Puxa.
Tomou um espumantezinho. Toque. Deu uma piscadinha.
Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde.
Da hora. É, a Joyce, inclusive, ela faz parte da história mesmo, porque ela está entre as figuras que a Bin teria buscado informações a pedido do clã Bolsonaro, tá ligado? Então ela tem muito a comemorar sobre essa investigação.
Caraca, mano.
Salve Joyce Hasselman. Valeu aí, o Arnaldo disse o seguinte: é o DL Show, três batidinhas na porta. Quem é? É o DL Show, caralho. Não aguentava mais assistir só o ICL Notícias antes do Galãs Feios. Engajei demais. É, a gente faz parte desse bloco,
é
né,
verdade.
Mano? É o bloco soviético da criação de conteúdo. Pô,
aliás, seria interessante a galera mandar nos comentários aí o que eles acham sobre o BBB, né? Se a nossa audiência é aqui, pô, eu acho legal às vezes
a
comentar.
A gente deve voltar nisso, é, né? Ou, dá tipo... o feedback BBB aí. O Eduardo Lira disse, fala CLB, sou muito fã de todos. Pode mandar um feliz aniversário para o meu melhor amigo, por favor? O nome dele é Kaique e ele mora em Berlim. Mesmo com o fuso horário e a correria da vida adulta, a gente sempre se manda mensagem. Vocês viram o Daily Show tal dia? Ele falou.
Olha que legal.
Beijão, disse o Eduardo. Então, um salve pro Eduardo, mas principalmente pro Kaique, que
feliz
tá de aniversário.
Aniversário,
lá
Kaique.
Lá em Berlim, mano. Lá no caraca. Deutschland, mano. Muito foda, tá?
Aproveita
muito foda.
Aí, mano.
Você sabe que Kaique quase foi meu nome, mano.
Sério?
Eu tava entre as opções de nome ali. E aí, meu pai convenceu minha mãe a não ser Kaique, porque ele falou, mano, pensa quanto vai ser ardido ter que chamar esse moleque. Kaique! Cauê é mais fácil.
Cauê. Kaique é foda, né?
Kaique não é tão legal quanto Cauê, mas é um bom nome também. Salve, Kaique, diretamente
parabéns
de Berlim.
Parabéns aí, mano. Parabéns, pô, não, e mano. Outra, né? Você tá em Berlim, né, paizão? Também seu nome aí deve nós. Ser diferenciado também.
O Eduardo Souza disse, fala DL, já não tava aguentando mais esperar por um episódio novo, moro em Amsterdã, longe de tudo, e vocês são minha companhia diária no trampo, brigadão. Valeu, Eduardo, diretamente de Amsterdã, foda. Mano.
Pô, só aí, a galera internacional.
Só, né? A galera, o DL Show na Europa, Toma, valeu, Eduardo. O Henrique Varino da Silva disse: fala, CLB, ontem foi meu niver e a volta do Dessa Letra Show foi o presente. Uma declaração de amor ao Cauê, que eu vejo desde 2011. Obrigado por tudo, pelas risadas, pelas catarses, as reflexões e por ter apresentado o Givas e o Buba. 1337 Forever. Obrigado, Henrique. Tamo junto, meu querido.
Feliz aniversário.
Sempre muito bom. Sempre muito bom ler esse tipo de mensagem. Parabéns pra você aí. Tamo junto, viu, meu mano? Aí teve também Sufi Alquimia. Toque, toque, toque. Todo mundo na onda do toque,
todo toque. Mundo no toque, toque.
Fudeu, cabeça de caixa d'água!
Imagina recebendo no zap esse vídeo da galera.
Alegria em vê-los novamente. Sufi Alquimia está sempre acompanhando Dessa Letra Show e com aquele descontinho de até 40% para quem falar que veio através do programa. Primeira colheita de cogumelos cubenses saiu na última lua cheia.
Caraca.
Só vem. Aliás, a lua cheia estava maravilhosa. Observei muito a lua esses
dias.
Bem
cheia.
A lua estava cheia, que só a porra. Eu pensei exatamente nisso. Pensei, mano, que vai dar de cogumelo. Mentira, não pensei nisso.
O cogumelo, mas... ele influencia da lua?
Ah, mano, tem uma... É porque você pode ver tanto do ponto de vista prático, em que a lua, uma noite de lua cheia é uma noite diferente, realmente, pro nosso ecossistema, em questão de iluminação, maré, clima e tal. Mas, pra quem acredita também no viés místico dessas substâncias... Talvez exista essa relação, mas se o Sufi, numa próxima mensagem, quiser esclarecer a relação da lua cheia com os cubenses, também pode entrar em contato, certo? Sufi Alquimia, aí com os seus cubenses. O AZ Artes Wesley disse: bem-vindos de volta, meus manos. Agora sim, o ano começou. Espero que tenham curtido os bonequinhos que eu esculpi de vocês. Eu postei no meu story, tá?
Tá nos stories lá.
Pega aí, Buba, mas se você for no meu story agora e ver, e no load também, o bonequinho que quem fez foi o AZ Artes. Ficou chave AZ Artes, tanto
muito
que eu postei.
Foda, mano, muito
achei
foda.
Da hora. Manda aí. Aí sou eu. Aquele é o load. Vocês não vão conseguir ver, o Buba põe na fechada aí. Eu tô com... A arte do poncho tá igualzinho. Olha o Bulbasauro.
Mostra os três aí, pô.
Aqui, ó, peraí. Esse sou eu.
Pode puxar mais perto de você. Não, assim.
Tá. Esse sou
tá
eu.
Bem detalhadinho.
Mano, é o mesmo boné, é o mesmo poncho. Que isso, mano. E aí, mostra ali na do load mesmo.
Aqui, ó. Tem o Buba.
O Buba.
E ele, o notezinho dele tá com a arte do Dessa Letra ali.
Muito
e tem
foda.
Eu de Homem-Aranha.
Muito foda, viu, mano? Obrigado. O Renan Claudino disse: e aí, CLB? Sou professor, doutor em comunicação e adoro o trabalho de vocês. Parabéns pela linguagem acessível e por possibilitar o contato com tantos convidados fundamentais na luta contra o fascismo. Aguardando o episódio com Rita Von Hunt. Renan, nós também, tá?
Foda.
Somos fãs. Já troquei ideia com a Rita lá no Poucas, anos atrás, e adoraríamos recebê-la aqui.
Ia ser muito foda.
Dessa Letra Show. Seria muito foda. Assim que conseguirmos bater as agendas, seria uma honra pra gente. Certo, Renan? Obrigado pelas palavras. Ficamos felizes aí, ó, de que tem doutor em comunicação elogiando o trampo, hein?
É louco, audiência fina.
É. Tiago Guilardi disse: incrível retorno dessa Letra Show. Estou comemorando a minha banda independente Lesbians, indicada como um novo hot name para 2024 pela mídia gringa, hein? Teve gente na mídia gringa vendo as Lesbians, que se você faz esse trocadilho com o termo Lesbians, certo? É como um nome quente para se observar aí. Vamos começar o ano com o single Hit Me. Like an airplane crash. Tipo, bom, faça a leitura aí. Hit Me Like an Airplane Crash. Disponível no Spotify das Lesbians. Interessante,
foda,
hein,
foda.
Thiago? Valeu.
Não é a
valeu.
Primeira vez não, hein? Já passou a banda aí outras vezes no Daily Show.
Pois é, pois é. Aí uma pesquisa aqui, ó. Quase 8 mil votos na enquete.
Eita.
Toque, toque, toque. É o enunciado da pesquisa. É a Joyce Hasselman, 7%. É a Polícia Federal, 25%. E com 66%, é o DL Show de volta. Porra! Internet brasileira! Eu estou com saudades demais
é
de vocês.
Louco, mano.
Espero que vocês estejam também, porque estamos de volta, certo? Quarta-feira voltamos com mais um programa quentinho para sua semana. Sexta-feira, Felipe Barbieri entre nós.
Brabo.
E pode aguardar que nos dias intercalantes... Tem conteúdo no nosso canal. Em terça-feira tem vídeo novo, Buba. Amanhã tem vídeo novo?
Amanhã tem vídeo
de
novo.
De noite, né?
Ó,
a gente vem gravar aqui de manhã.
Um pouquinho mais tarde.
Amanhã de noite tem vídeo novo no meu canal.
Tô ansioso pra ver esse cenário novo aí.
E olha só, nós vamos fazer um vídeo. Eu vou dar um spoiler, Buba. Tem que fazer um vídeo em homenagem a essa figura.
Tem. Não tem como.
Acompanhe no meu canal amanhã um vídeo sobre Pablo Baguncinha. Pablo Marçal. Pablo Marçal para os íntimos. Pablo Baguncinha.
Uma das maiores mentes.
Uma das maiores mentes do Brasil. O cara é uma das maiores mentes, mano. Pouca gente mente com esse homem, mano. Foi esse trocadilho que você fez, Buva?
Semente.
Mano, genial, mano. Semente. Uma das maiores mentes. Olha, que mente. Olha, esse mente, mano.
E ainda tem gente que paga, mano. Puta que pariu, cara.
Vou fazer um vídeo sobre ele. O cara que disse que virou o melhor aluno da natação. Sabe que disse que estudou o braço. Primeiro dia eu estudei só o braço direito. Segundo dia só o braço esquerdo. Mano, é o Paulo Baguncinha, né, mano?
Aquele vídeo do macaco rodando assim no zoológico.
Eu dominei a reunião. Mano, eu sou entrevistador. Mano, eu não vou queimar a pauta. Foda-se. Vamos embora.
Não queima não, mano.
Load, obrigado. Estamos
isso,
de volta.
Isso, mais um ano certo, juntos, mano? Aí, ó. Pra aqueles que gostam e pra aqueles que não gostam.
É, mano.
Mais um ano aí,
beijo,
pô.
Beijo especial.
É louco.
Beijo todo juntão. Especial pra vocês que gostam. Mas deixar também um aqui pra você que... Tá vivo ainda esses caras? Ah, vivão e vivendo, filho.
Tá maluco?
Vai segurando, filho de puta.
Como diria certo? O Sabotage, Zé Povim, que é meu fim, se esperar apodrece. Bom, mas o dele...
Certo? Falou. É isso. Valeu, Bubassauro.
Falou, valeu.
Falou, valeu, internet. Um beijo na alma de vocês. Até mais. Tchau, tchau.